não deu nem tempo de esfriar o motor e o grid largada já está de volta. Eu sou a Amanda Stella Túlio.
E eu, Renan Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais um episódio com os principais acontecimentos do mundo automobilístico.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
Grid de largada.
Poucos dias se passaram e já temos mais movimentações fora das pistas. Mas o que chama a atenção são as gigantes do automobilismo querendo mais sucesso ainda. A Andretti inaugurou uma nova sede. A Liberty Media, que anunciamos semana passada ser a nova dona do campeonato da MotoGP, pensa em unir as forças com a Fórmula 1.
E a Fórmula E, querendo corridas mais emocionantes, fez alterações em todas as categorias. Essas e outras informações você confere com Ana Beatriz Villetti e Gustavo Córdova.
Começando com as coisas boas, tudo estável para Fernando Alonso, que irá continuar na Aston Martin. Ele teve seu contrato renovado. E em 2026, o piloto deve se reencontrar com a Honda, já que a fabricante estará produzindo os motores para a equipe britânica. Mesmo depois do passado dos dois, agora, de acordo com o piloto, será um prazer estar de volta com a marca japonesa.
E as notícias ambiciosas não param por aí. A Andretti Global inaugurou sua nova sede em Silverstone, no Reino Unido. Os americanos tinham recebido a aprovação da FIA ano passado, mas como não conseguiram fechar nenhum acordo comercial, acabaram sendo negados em janeiro deste ano.
A equipe planeja ingressar no grid da Fórmula 1 em 2026. Aguardando o ok, a Andretti considera usar motores Renault até 2028, quando a Cadillac pode se tornar a fornecedora. E quando tudo estiver de acordo na Fórmula 1, eles planejam dominar, com talentos americanos na Fórmula 2 e na Fórmula 3.
A Liberty Media Group, que controla a Fórmula 1, confirmou a compra de 86% dos direitos da MotoGP por 4,6 bilhões de euros. Com isso, a marca fortaleceu sua presença no esporte a motor, já que detém a propriedade da F1 desde 2016. O restante dos 14% permanece sob o controle da MotoGP, liderada por Carmelo Spelletta.
Mashup? Carlos Spelletta, diretor esportivo da Dorna Sports sob a Liberty Media e filho de Carmelo Spelletta, considera a realização de um fim de semana conjunto da Fórmula 1 e MotoGP. Após a compra da Dorna pela Liberty, especulações surgem sobre a união das categorias, embora não seja um plano imediato. Questões logísticas e de público são apontadas como os desafios a serem superados para viabilizar o projeto.
Mudanças em todos os tipos de categorias, e a Fórmula E não poderia ficar de fora. Ela, em preparação para a chegada do Gen 4 em 2026, está em negociações para correr em Silverstone, substituindo o EP de Londres. Com a potência aumentada dos novos carros, circuitos mais amplos são preferíveis. A mudança visa oferecer corridas mais seguras e emocionantes, refletindo a busca por misturar circuitos permanentes e de rua no calendário da categoria.
Hélio Castro Neves celebra teste com um novo chassi de Meyer Shank nas 500 milhas de Indianápolis, apesar da chuva abreviar as atividades. O brasileiro, visando penta, se adaptou rapidamente ao equipamento. Mesmo com apenas 2 horas de pista, destacou o desenvolvimento da base para a corrida.
E para começar fervendo, a equipe Cool Racing venceu na classe LMP2 com carro 37, na primeira etapa do European Le Mans Series de 2024 em Barcelona. Brasileiros como Felipe Drugovic e Nelsinho Piquet enfrentaram desafios, terminando em 13º e 39º lugares, respectivamente. Na LMGT3, Daniel Serra estreou em 9º lugar. A próxima corrida será em Le Castellet, na França, no mês de maio.
A Fórmula 1 sofre uma perda. Ted Toleman, fundador da equipe que lançou Ayrton Senna, faleceu aos 86 anos. Sua equipe, a Toleman, evoluiu de iniciante para potência entre 1981 e 1985, marcando a história do automobilismo, proporcionando oportunidades a pilotos como Senna, Warwick Johansson, o legado de Toleman inclui uma marcante quase vitória de Senna no GP de Mônaco, de 1984. Nós, da equipe do Grid de Largada, agradecemos os grandes feitos de Toleman e desejamos nossos pêsames à família e amigos.
Ana Beatriz Villetti e Gustavo Córdova com as notícias gerais para o Grid de Largada.
O Grid de Largada agradece todas as contribuições de Ted Toleman ao mundo automobilístico. Obrigada, Ana e Gustavo.
Se o público goiano andava atrás de emoção, isso aconteceu de sobra na corrida que abriu os trabalhos da segunda etapa da NASCAR Brasil. E a repórter Camila Heloísa nos conta os principais acontecimentos da primeira e segunda etapa.
A temporada de 2024 na NASCAR Brasil começou no dia 17 de março. A primeira corrida do ano, realizada em Campo Grande, terminou com Léo Reis, da Cleveland Cavaliers, vencedor. A segunda, quem correu para ficar na primeira posição, foi Gabriel Casagrande, da Vogel Motorsport. O pódio foi fechado com Martelli e Vitoldo Ramazauskas em segundo e terceiro lugar, respectivamente. As etapas marcaram a estreia da capital mato-grossense na NASCAR Brasil. A pista tem mais de 3 mil metros de extensão. Com 12 metros de largura, a reta oposta no Autódromo Internacional de Campo Grande é uma das maiores no Brasil, com 960 metros. A parte de infraestrutura conta com 28 boxes, 25 camarotes e uma sala VIP. Já na etapa em Goiânia, Jorge Martelli, da Race Engineer, garantiu o primeiro lugar da prova. A corrida começou com Lourenço Beirão na liderança, mas logo foi superado por Martelli. No final do cronômetro de 25 minutos, um acidente acionou o safety car. Nesse momento, Lourenço Beirão, Jorge Martelli e Vitor Gênesis estavam praticamente emparelhados na primeira posição. O tiratema da direção de prova teve que entrar em ação para definir as colocações. O pódio ficou definido com Martelli, Vitor Gênesis e Lourenço Beirão. E Léo Reis e Kai Enchianca completaram o top 5. Como Martelli faz parte da categoria Challenge, Vitor Gênesis foi melhor na categoria Brasil. No treino anterior à corrida, Gabriel Casagrande garantiu o troféu Super Pole, prova disputada com 6 primeiros lugares e válida para a corrida final de cada etapa. Eu sou a Camila Luiza para o Grid de Largada.
Obrigada, Cami. E já deixa anotado aí na sua agenda. A corrida 2 da etapa de Goiânia acontece no próximo domingo, dia 21, às 2 da tarde.
Imagina você entrar em uma pista e encontrar Caio Castro, Letícia Buffoni, Lucas Luco e Edu Guedes. Difícil imaginar, né? Mas na Porsche Cup é fácil encontrar eles correndo juntos.
E com isso, quem traz mais atualizações do campeonato em 2024 é o repórter Giovanni Ribeiro.
A 20ª edição da Porsche Cup Brasil começou com tudo em 2024. Temos novos pilotos, novas etapas e até uma nova categoria. O campeonato deu a largada em março, mas pode ficar tranquilo que vamos retomar os acontecimentos e te deixar atualizado. A primeira etapa foi marcada por estreias bem conhecidas pelo público. Além de Caio Castro e Edu Guedes, que já correram no ano passado, outros famosos viram a bandeira quadriculada pela primeira vez. Letícia Buffoni, skatista campeã mundial, vai correr na recém-criada Sprint Trophy com o número 13. Nessa mesma categoria, o cantor sertanejo Lucas Luco vai disputar corridas a bordo do carro 777. Importante avisar que os dois estreantes vão ter o desafio de dividir a pista com nomes de peso, como a atual campeã da Sprint Challenge, Antonella Bassani, de 17 anos. Em Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, nos dias 9 e 10 de março, a Carreira Cup começou com Marcel Miller liderando logo na primeira corrida do ano. No segundo dia, foi a vez de Werner Neggebauer subir no lugar mais alto do pódio. Já na Carreira Sport, Chico Horta ganhou as duas corridas, liderando de ponta a ponta. Na Carreira Rookie, Israel Salmen também dominou o final de semana e ganhou as duas corridas. Já na estreia da Sprint Trophy, André Rosário foi o grande vencedor. A campeã da última temporada, Antonella Bassani, ganhou o Sprint Challenge. Célio Brasil ganhou a Sport e Caio Chaves na categoria de Rooks. Na etapa em Velocità, que aconteceu no primeiro final de semana do mês, dia 6 e 7, Antonella repetiu o feito e ganhou a Challenge no sábado. Mas no domingo, já na largada, recebeu um toque de Caio Chaves e foi parar na grama, abandonando a prova. Mesmo sem pontuar, ela divide a liderança da Sprint Challenge com Miguel Mariotti, grande vencedor da segunda corrida. Silvio Morestoni foi quem dominou a Sprint Trophy, colado no líder André Rosário. Já Lucas Lucco ficou em quarto e Letícia Buffoni em oitavo. Na segunda etapa da Carreira Cup, Werner Neugebauer levou a melhor em uma corrida com vários incidentes, garantindo uma importante vitória para o campeonato, com Marcel Miller em segundo. Peter Ferter foi o vencedor da Sport, enquanto Sahel Salmin levou mais uma pela Hulk, ampliando a diferença para Leonardo Sanches em segundo e Edu Guedes em terceiro. A Porsche Cup contará com duas novas etapas no calendário, em Portugal, dia 23 e 30 de junho, e na Argentina, em setembro. A próxima etapa será em Interlagos, nos dias 28 e 29 de abril. Será que Lucas Lucco ou Letícia Buffoni conseguem um pódio? Antonella pode ser campeã novamente? Por aqui, estamos ansiosos para mais um ano de Porsche Cup. Eu sou Giovanni Ribeiro, para o Grid de Largada.
Surpreendente ver nomes que estamos acostumados a ver na TV correndo nas pistas. Valeu, Gi!
A terceira corrida do MotoGP 2024 foi cheia de emoções e terminou com a vitória de Maverick Viñales. O favorito da temporada, Marc Márquez, não chegou a terminar a prova. E quem traz mais atualizações sobre a etapa das Américas é a repórter Thay Flores.
Após um jejum de 2 anos sem vencer nenhuma corrida, neste domingo, 14, pelo GP das Américas, Maverick Viñales finalmente alcançou o lugar mais alto do pódio. Após uma corrida difícil, em que mesmo após largar da pole position, teve que recuperar seu lugar depois de cair para a 11ª posição. O campeão também alcançou um feito inédito na era do MotoGP. O motociclista venceu pela Suzuki, Yamaha e agora pela Aprilia. O GP das Américas em Austin foi cheio de surpresas. Marc Márquez perdeu o controle da dianteira sozinho e caiu. A queda foi um susto para os fãs após o fim de semana passado. O motociclista culpou o freio dianteiro pelo incidente e assim abandonou a disputa em Austin. O pódio da corrida terminou com Maverick Viñales em primeiro, Pedro Acosta em segundo e Enea Bastianini completando o pódio. O líder do ranking, George Martin, continua fora do pódio, mas terminou em quarto lugar. Após a corrida, o ranking mundial mudou um pouco. George Martin continua na liderança com 80 pontos. Enea atinge os 59 pontos e diminui a distância. Viñales vem logo atrás com 56, sendo seguida por Acosta, que tem 54 pontos. Pela disputa dos construtores, a liderança segue com a Ducati, que soma 96 pontos. Com uma distância considerável, vem a KTM, em segundo lugar, com 76 pontos. Em seguida pela Aprilia, com 72. Já entre as equipes, a Ducati está em primeiro com 109 pontos, seguida pela Aprilia com 95 e, por fim, a Pramac com 80. A corrida principal da MotoGP volta às pistas no dia 28, com o GP da Espanha, no circuito de Jerez, em Jerez de la Frontera. As corridas são transmitidas pelo ESPN 4 e pelo Star Plus. Com os últimos acontecimentos da MotoGP, Tainara Flores para o Grid de Largada.
Além disso, a LCR Honda teve um fim de semana tenso. Johann Zarco teve problemas em sua moto e foi o primeiro a abandonar a corrida, enquanto Takaaki Nakagami sofreu um acidente e não finalizou a prova. Obrigado, Thay, pelas informações deste fim de semana.
No Boletim Histórico de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais da história de Valentino Rossi. Ele conquistou 9 títulos mundiais no MotoGP, sendo 7 na categoria principal.
Foi o único piloto a vencer o campeonato mundial com 5 motores diferentes e atingiu a marca de 100 vitórias e 4 mil pontos. Maria Clara Seben te leva para conhecer essa história.
Na Valentino Rossi nasceu em 16 de fevereiro de 1979 em Urbino, na Itália. Seu pai, Graziano Rossi, sempre foi fã de corridas e despertou o interesse do filho por esse universo. Rossi começou nos karts e aos 11 anos ganhou o campeonato regional. Ele chegou a ficar em quinto lugar no campeonato italiano de kart. Mesmo com os bons resultados, Valentino e seu pai decidiram migrar para as competições de mini-moto, que sempre foram sua paixão. Em 1993, o italiano começou a correr na categoria 125 de seu país. Logo no primeiro final de semana de provas, ele bateu. A primeira temporada foi apenas para obter experiência, e ao longo do próximo ano, ele conquistou o título. Em 96, Valentino começou a disputar campeonatos mundiais. Em apenas um ano, ele foi campeão. Das 15 provas, Rossi ficou em primeiro em 11 delas. Em alguns momentos, ele aparecia vestido de Robin Hood, o herói inglês muito conhecido por tirar dos ricos para dar aos mais pobres. Às vezes, ele até mesmo carregava um arco no pódio. Após ter sido campeão na 125, Valentino subiu de categoria, atingindo as 250. Dois anos depois, em 99, o piloto conquistou o título mundial, ganhando 9 corridas e atingindo a pole position 5 vezes. Naquele momento, ele passou para as 500 em conjunto com a Honda. No fim do século passado, as motos 500 eram as mais rápidas e as mais potentes. Elas foram substituídas em 2002 por motos de 1000 cilindradas, e a categoria passou a se chamar MotoGP. Na segunda temporada, em 2001, o corredor ganhou 11 corridas e ficou fora do pódio em apenas 3 etapas, consagrando o título. Nesse primeiro ano de motos de 1000, o número 48 foi campeão mundial aqui no Brasil, no GP de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Se você está se perguntando o porquê de o número dele ser 48, eu explico. É uma homenagem ao pai do piloto, que utilizava esse número quando corria. Chamado por seus fãs e pela mídia de O Doutor, Rossi seguiu numa trajetória lotada de sucessos. Ganhou 5 títulos mundiais em menos de 7 anos. Em 2004, passou a correr com a Yamaha. Já em 2011, ele mudou de escuderia e foi correr pela Ducati, o que trouxe apenas uma colocação em sexto e uma em sétimo nos 2 anos seguintes. Assim, o corredor decidiu voltar com a Yamaha. Apesar de não conseguir novos títulos, alcançou o vice-campeonato 3 vezes. Com sua pior colocação da carreira em 18º lugar e com um bebê a caminho, Valentino decidiu se aposentar após a temporada de 2021. Foram 7 títulos mundiais, 4 vices e 3 terceiros lugares em 21 anos. Após a aposentadoria, Valentino entrou para o Hall da Fama da MotoGP. Além disso, Rossi ainda foi premiado 3 vezes com o Prêmio Laureus, a honraria máxima do esporte mundial. Em 2006, ganhou o troféu de Espírito Esportivo. Em 2011, foi homenageado na categoria Retorno do Ano. E em 2022, recebeu ainda o Prêmio de Ícone Esportivo. É importante relembrar o papel único que Valentino fez, tanto nas pistas, quanto em contribuições para instituições de caridade e apoio aos hospitais italianos durante a pandemia de Covid-19. Maria Clara Sebem, para o Grid de Largada.
As corridas de Valentino não acabaram em 2021. O corredor competiu na temporada de 2022 no GT World Challenge Europe Endurance Cup, pela WRT, ainda usando o número 48. Obrigada, Maria!
Vamos agora para o nosso Pit Stop. Daqui a pouco voltamos com os acontecimentos da Fórmula E 2 e 3.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio.UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Continue ligado na programação da Rádio.UFSC.
1212 Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
Estamos de volta. E a Fórmula E é a primeira competição de carros elétricos. E os investidores arriscam dizer que ela pode ser a principal categoria em um futuro nem tão distante. Principalmente enquanto ganha mais investimento e força.
Com corridas no mundo todo, como na Inglaterra, Estados Unidos e França, a corrida também é considerada uma plataforma de testes de tecnologias do setor. A história é semelhante ao que aconteceu com a Fórmula 1, que foi uma categoria que ajudou a desenvolver muitas tecnologias para o mercado de carros a combustão. A repórter Luísa Fepe traz mais informações sobre essa categoria.
No último fim de semana, a Fórmula E passou por Misano, na Itália, pela primeira vez na história. A categoria teve duas corridas de pelotão que deixaram o espectador com aquela pulguinha atrás da orelha para saber quem seriam os vencedores até os últimos instantes. No fim, Oliver Rowland levou a vitória da primeira corrida após a desclassificação polêmica, em decisão rígida, de Antônio Félix da Costa. A punição de da Costa veio a partir de uma inspeção técnica após a disputa, que entendeu que o carro não estava em conformidade com o regulamento. A punição é apontada como mais um capítulo de um desentendimento na comunicação entre a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, e a Porsche. Mesmo com esses desentendimentos, a Porsche levou a melhor na segunda corrida, com Pascal Wehrlein sendo o grande vencedor. O fim de semana da etapa italiana acabou marcando também diversos assuntos além da pista. Muitas punições foram dadas pela direção da prova e, além da já citada desclassificação de da Costa, o carro de Oliver Rowland descarregou, fazendo com que um piloto britânico da Nissan ficasse sem bateria na última volta, enquanto liderava. Agora, além de trazer as últimas notícias da Fórmula E, o Grid de Largada também traz um breve guia para você, ouvinte. A Fórmula E deu início à sua 10ª temporada este ano, com duas novidades. Uma delas sendo o retorno de um campeão à categoria e a outra sendo as novas cidades no circuito. A temporada se iniciou em janeiro no México e a previsão é que haja 16 provas no calendário de 2024. No contexto da classe 2024, o estreante é Jehan Deruvala, que parte para o carro elétrico da Maserati depois de 4 anos na Fórmula 2. E o bom filho que a casa torna é o campeão de 2019, Nick de Vriers, que assinou com a Mahindra após sua não tão boa passagem pela AlphaTauri na Fórmula 1 em 2023. Os favoritos da temporada são Jake Dennis, da Andretti, que foi o campeão da categoria em 2023. O piloto carrega uma performance de 2 poles, 2 vitórias e um recorde de 11 pódios. Nick Quessade e Mitch Evans, ambos da Jaguar, também são apontados como as apostas da temporada. No pódio atualizado da Fórmula E, o vencedor do EP Misano, Oliver Rowland, lidera com 80 pontos, seguido por Jake Dennis, com 71 pontos em segundo, e por Maximilian Gunther, com 63 pontos em terceiro. Por equipe, Jaguar, Andretti e Nissan lideram o pódio em ordem. Luísa Fepe, acelerando em um carro elétrico para o Grid de Largada.
Valeu, Lu! A Fórmula E retorna no dia 27 de abril com a disputa da 8ª temporada no GP de Mônaco. A corrida é transmitida pelo Grande Prêmio no YouTube.
A Fórmula 3, categoria que é considerada o penúltimo degrau antes da Fórmula 1, neste ano, não tem nenhum piloto brasileiro.
Além disso, com a falta de um nome mais destacado, a temporada vai se dedicar principalmente à preparação das pistas, para o surgimento de novos talentos promissores. A repórter Valentina Orlandi traz mais informações sobre essa categoria.
Mesmo sem muitos destaques na temporada de 2024 da Fórmula 3, os 30 jovens pilotos mais talentosos do mundo e um calendário emocionante que passa por 3 continentes prometem um campeonato muito disputado. Afinal, quem não quer uma vaguinha na Fórmula 2? O atual campeão da Fórmula 3 é o brasileiro Gabriel Bortoleto, estreante que teve uma participação magistral na temporada de 2023. Além dele, Caio Colletti e Roberto Faria também disputaram a competição. Mas esse ano houveram mudanças. O Brasil vinha sendo representado por no mínimo um piloto desde 2017. Para essa temporada, não temos nenhum brasileiro nas pistas da categoria. Mesmo sem brazucas, caras novas não faltam entre os 30 inscritos para o campeonato. Dois nomes já conhecidos vão correr pela Prema e podem aparecer fortes na briga pelo título. Dino Beganovic, piloto da Ferrari Academy, que terminou o ano passado em sexto com 4 pódios, e Gabriel Mini, que em 2023 avistou a vice-liderança. E para completar a equipe italiana, o novato Arvid Lindblad. Pelo visto, a Prema veio com um time forte esse ano para recuperar o topo da Fórmula 3. A campeã Trident, ex-equipe de Bortoleto, perdeu Oliver Getty para Campos e ficou apenas com Leonardo Fornaroli do trio de 2023. Além dele, para essa temporada, a Trident conta com o francês Sammy Magentouf e com o mexicano Santiago Ramos. Já na MP, o nome que merece atenção é do polonês Kacper Stuka, campeão da Fórmula 4 italiana. Agora, falando das corridas desse ano, duas das 10 etapas já foram disputadas. A primeira foi o GP do Bahrein, em Sakhir, dos dias 29 de fevereiro a 2 de março. Na primeira classificação do ano, Dino Beganovic, da Prema, levou a melhor. Ele venceu a disputa por ter feito o melhor último setor com o cronômetro já zerado. Já no dia seguinte, Arvid Lindblad, também da equipe italiana, venceu a corrida sprint. Mesmo com duelo intenso contra Lauro Van Hoopen e Nikola Tsolov, o piloto abriu 5 segundos e assumiu a liderança definitiva. Na corrida 2, Luke Brawling, da Hightech GP, se aproveitou dos problemas mecânicos do pole Beganovic e assumiu a ponta, mantendo 2 segundos de vantagem sobre o segundo colocado Christian Mansell até o fim da corrida. Brawling venceu e marcou 25 pontos. O piloto britânico deixou o Bahrein na liderança da competição. Tim Tromnitz, da MP, pontuou nas duas corridas e ficou em segundo lugar com 21 pontos. Fechando o pódio, Christian Mansell ficou em terceiro com 18. A segunda etapa foi o GP da Austrália, que ocorreu dos dias 21 a 23 de março em Melbourne. Martinus Stenshorn, da Hightech GP, venceu a sprint. A corrida foi bastante movimentada, com várias trocas de posições entre Stenshorn e Van Hoopen nas primeiras voltas, disputando a liderança. Lindblad também entrou na briga e chegou perto da ultrapassagem da vitória, mas Stenshorn resistiu à pressão e venceu. Lindblad ficou em segundo e Van Hoopen em terceiro. Na segunda corrida da etapa da Austrália, Leonardo Fornaroli tinha pole position. O italiano da Trident bateu o companheiro de equipe Gabriel Mini por 0,019 segundos e assegurou a primeira posição. Beganovic foi o terceiro, com Nikita Bedrin e Brawling na sequência. Com as duas primeiras etapas de 2024 concluídas, Brawling está na liderança com 37 pontos. Em segundo, Fornaroli com a mesma pontuação, seguidos de Gabriel Mini, que com 32 pontos fecha o pódio. Beganovic, Lindblad e Tromnitz completam o top 6. Valentino Orlandi para o grid de largada.
Valeu, Valen! É sempre bom ter caras novas e promissoras nas pistas. A próxima corrida da Fórmula 3 é nos dias 17 a 19 de maio, em Imola, na Itália.
Após um mês da última corrida da Fórmula 2, o campeonato traz grandes promessas para 2024. Mas será que essas promessas se cumprirão ou serão apenas promessas? Quem traz mais informações são as repórteres Brenda Gasparetto e Luísa Viana.
Iniciou a temporada no circuito de Sakhir, em Bahrein, junto da Fórmula 1 e 3. Com corrida sprint, a categoria esteve em pista pela primeira vez na temporada, de quinta a sábado, devido ao feriado do Ramadã, com a corrida principal em 2 de março.
E começou com notícia boa. Gabriel Bortoleto largou na frente logo na sua estreia. Isso porque o brasileiro herdou a pole position de Chris Mayne, desclassificado após uma inspeção. Já pole da corrida sprint ficou com Jack Crawford.
Mas na hora do vamos ver, não teve jeito. Zane Malone triunfou nas duas corridas. Após largar da oitava posição e ter uma ótima recuperação, ele conquistou a primeira vitória na categoria, em um pódio com Jack Crawford e Isaac Hadjar. Apesar de permanecer boa parte da prova fora da zona de pontuação, Bortoleto fez 4 ultrapassagens nas duas últimas voltas e terminou em sexto.
Na corrida principal, Malone disparou para a ponta com os pneus macios e conseguiu uma boa vantagem. Uma colisão entre Bortoleto e Hadjar trouxe o safety car para a pista logo após a largada, resultando no abandono de prova pelo piloto argelino e de Enzo Fittipaldi, que teve o carro atingido como efeito colateral da batida.
Já na semana seguinte, tivemos a segunda etapa, em Jeddah, na Arábia Saudita. O GP contou com uma ausência importante no grid. Oliver Berman, piloto da equipe Prema e da Academia de Pilotos da Ferrari, que foi convocado a correr na Fórmula 1 e substituir Carlos Sainz, diagnosticado com apendicite.
Com a saída de Berman, que estava com a pole na classificação, a primeira posição ficou com Kush Maine. Para sprint, é utilizada a regra de inversão grid, então quem largou na frente foi Paul Aron.
A sprint em Jeddah foi conturbada, e logo após a abertura da primeira volta, o safety car marcou presença com uma confusão generalizada na pista. Uma asa dianteira voou por conta de um toque, ocasionado por Kimi Antonelli. E lá atrás, Victor Martins não passou da primeira curva. Para completar a confusão, Franco Colapinto e Zac O'Sullivan tiveram problemas e nem largaram.
O fim da corrida trouxe emoção com algumas disputas pelo pódio. Richard Verschoor ganhou a sprint, mas a alegria durou pouco. O piloto holandês acabou sendo desclassificado devido à irregularidade nos carros da sua equipe, a Trident. A vitória passou para Dennis Hauger, com o pódio completado por Aron e Fittipaldi.
Já na corrida principal, foi a vez de ouvir o hino brasileiro ecoar pelo circuito de Jeddah. Com uma manobra dupla sobre Correia e Cordell, Enzo foi o campeão. Essa é a segunda vitória dele na categoria.
Ele foi o único piloto do Brasil a completar a corrida, já que Bortoleto teve uma quebra de semi-eixo no carro ainda na primeira volta e precisou abandonar. Enzo dedicou a vitória ao tio-avô Wilson Fittipaldi, que faleceu algumas semanas antes da corrida. A segunda colocação ficou com Maine e a terceira com Hauger, que cravou um lugar no pódio nos metros finais ao superar a Mauri Cordell.
Nos dias 22 a 24 de março, a Fórmula 2 viajou até a Austrália para a etapa de Melbourne. O grande destaque das corridas foi Isaac Hadjar, piloto da Campus Racing.
O francês foi o vencedor da sprint da corrida principal. No entanto, um acidente na largada da prova rápida envolvendo o piloto e Bortoleto levou ao abandono do brasileiro e a punição de 10 segundos para Hadjar, que caiu para sexto e perdeu a vitória. Com isso, Roman Stanek, da Trident, ocupou o lugar mais alto do pódio.
Mas na corrida principal, não teve discussão. Em uma disputa marcada pelo acidente do pole position Dennis Hauger na 11ª volta, Isaac se beneficiou com as trocas de pneus dos adversários e nas últimas voltas assumiu a ponta. Completando o pódio estavam Paul Aron em segundo e Zane Malone em terceiro.
Para os brasileiros, não foi um final de semana muito feliz. Além do abandono de Gabriel na sprint, no domingo, o piloto teve problemas no carro e precisou abandonar na 9ª volta. Enzo Fittipaldi não somou pontos na etapa.
No campeonato, Zane Malone lidera a classificação com 62 pontos, seguido por Paul Aron com 48 e Dennis Hauger com 41. A Fórmula 2 volta à pista só em maio para a etapa de Imola, na Itália.
Com as informações da Fórmula 2, roteiro por Ana Júlia Gonçalves e Brenda Gasparetto.
Locução por Luísa Viana e Brenda Gasparetto para o grid de largada.
Infelizmente, para os fãs da Fórmula 2, a próxima corrida está um pouco distante. Ela acontece dia 19 de maio. Obrigada, Brenda e Luísa.
E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Grid de Largada.
Esperamos vocês semana que vem, dia 23.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
Grid de largada.
Este programa foi realizado pelos estudantes do Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2024.
Reportagens por Ana Júlia Gonçalves, Ana Beatriz Villetti, Brenda Gasparetto, Giovanni Ribeiro, Gustavo Córdova, Luísa Fepe, Luísa Viana, Maria Clara Seben e Valentina Orlante.
Apresentação por Amanda Estela Túlio, Renan Ribeiro.
Coordenação de Amanda Estela Túlio e Brenda Gasparetto.
Técnica por Peter Lobo.
Orientação da professora Valciso Culotto.
Rádio.UFSC, 25 anos no ar.
É rádio, é velocidade e ponto.